Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou a Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na ordem do dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é o deputado Márcio Machado, do PL. Seja bem-vindo, deputado.
Muito obrigado. Quero cumprimentar a cada uma. É muito importante essa proximidade com o cidadão de Santa Catarina, conhecendo um pouquinho mais do seu deputado ou dos deputados que estão atuando aqui na Assembleia Legislativa.
Deputado, nós estamos gravando esse programa no dia 9 de outubro. E um dia antes, a Assembleia Legislativa derrubou um veto do governador Carlos Moisés a um projeto de sua autoria que tinha o objetivo de reduzir a altura mínima exigida para o ingresso nas carreiras militares. Por que o senhor apresentou essa proposta?
Bom, essa é uma demanda de inúmeras pessoas que têm um sonho de ingressar na carreira militar. E dessa maneira, a partir desse contato comigo, a gente foi fazer os estudos. E quando você ingressa no Exército Brasileiro, é assim, reduziu de 1,65 para homens para 1,60, 1,60 para 1,55 para mulheres. E estudando um pouco mais aprofundada a matéria também, outros estados da federação também já é assim. São Paulo, Sergipe, e não tem nenhum estudo técnico, científico, que garanta que a pessoa com 2, 3 centímetros a menos não tenha capacidade de conseguir ingressar na carreira militar. Então o que acontece? Quem é o filtro disso? Será o próprio concurso público, as provas, os exames, bem como o TAF, que é um exame muito rigoroso na questão da aptidão física, bem como o psicotécnico. Então eu acredito que o filtro serão esses princípios. O que aconteceu? Nós apresentamos o projeto em abril, foi aprovado antes de concluir a última data limite para poder fazer o ingresso no concurso público da carreira da Polícia Militar. Então, quem estava aguardando esse projeto de lei, ele já fez o concurso público, só que o governador ficou segurando um pouco, esperou e vetou. E assim nós conseguimos ontem uma grande vitória, nessa semana, nesse mês de outubro, uma grande vitória para que as pessoas que têm esse sonho possam ingressar na carreira militar.
Quando foi aprovado, ainda estavam abertas as inscrições para o concurso que está em andamento da polícia, é isso?
É isso mesmo, João. O que acontece? Quando aprovado aqui na Assembleia, existia ainda um prazo de praticamente uma semana ainda para concluir, fechar o último prazo de inscrição do concurso público da Polícia Militar. Vale ressaltar também que o projeto apresentado não existia nenhum edital de concurso público aberto. Então foi nesse interim, e articulando, conversando com os deputados, a gente conseguiu fazer esse grande movimento, passou pelas comissões, foi aprovado por maioria praticamente absoluta, tendo um voto só de abstenção de um deputado que, na realidade, a filha dele tinha uma altura menor, só que ela não fez o concurso. Então ele entendeu que deveria ficar neutro nesse momento. Por isso a gente conseguiu apresentar esse projeto e realmente, de fato, não representa nenhum prejuízo às corporações da Polícia Militar, bem como dos bombeiros.
Deputado, também é de sua autoria uma proposta que muda a idade máxima para ingresso nessas corporações, já que a gente está falando desse assunto, né, de ingresso nas carreiras militares. Por que essa mudança é importante, na sua opinião, deputado Márcio?
E também foi o primeiro projeto dentro desse interim, para que a gente aumentasse hoje, para você ingressar na carreira militar, a idade máxima é de 30 anos. Nós aumentamos para 40 e, um acordo com os deputados, nós passamos para 35 anos. Por que disso? Porque a longevidade das pessoas hoje, nosso estado é um dos estados membros que tem maior longevidade, vai alterar a questão também das aposentadorias, e a gente acredita que uma pessoa com 35 anos de idade, ela tem aptidão tranquilamente de representar o estado. Então, a partir desse momento, quando as pessoas entraram também em contato comigo, a gente analisou, foi feito um estudo muito técnico e realmente, de fato, não há problema nenhum. O que acontece? Demorou muito para entrar aos concursos públicos. E a pessoa, para ingressar na carreira militar, tem que ter formação no ensino superior. Então, a partir desse momento, tendo uma segunda chance, elas podem se ingressar e realizar o seu sonho de fazer parte ou da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros.
Só vale esclarecer, para não ter nenhum tipo de confusão, esse projeto que muda a altura mínima exigida já teve o veto derrubado, será transformado em lei. Já essa proposta que muda a idade máxima para ingresso ainda tramita aqui na Assembleia, precisa cumprir o trâmite nas comissões e passar no plenário para depois virar uma mudança na regra de fato. Mudando um pouco de assunto, deputado, nesse começo do mês de outubro, o senhor está lançando a Frente Parlamentar de Proteção Animal, com o apoio de outros deputados, evidentemente. Como esse grupo e o parlamento aqui de Santa Catarina podem contribuir para essa causa, deputado?
Eu atuo na causa da proteção e bem-estar animal há muito tempo. Então, é uma causa que existe uma certa polêmica. Ah, você está defendendo o animal, mas não protege as crianças. Não, nós protegemos também as crianças, as pessoas, os idosos, só que já existe muitas entidades que protegem o ser humano e o animal não. O animal não tem voz e nós somos a voz deles. A partir desse momento, nós montamos a Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal. É como se fosse uma corrida de bastão. As pessoas vêm, lutam pela causa e passam um bastão para outro. Neste momento, eu estou com o bastão como coordenador dessa frente e nós organizamos com os deputados, com as ONGs e nós temos algumas pautas prioritárias. Uma das pautas é o Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal. Daí o pessoal, mas vai tirar dinheiro da saúde, educação, segurança. Mas a causa animal está conectada com esses setores. Por exemplo, se tem um animal na rua, ele pode trazer doenças, chamam zoonoses. Então já prejudica quem? As crianças, as pessoas que estão num parquinho, por exemplo. Outra questão, tem um animal na rua, de repente passa um motociclista, pão, atropela o animal, cai, se machuca. Ele vai para onde? Vai para o hospital, vai para a unidade de saúde. E aí está tudo conectado com segurança, com educação e com saúde. E nós precisamos trabalhar com essa conscientização desde a base. Além dos animais que estão na cidade, nós temos um grande um olhar também para os animais silvestres. Quando você está dirigindo numa rodovia, o que acontece? Tu vê inúmeros animais mortos ao longo da rodovia. Como que nós podemos trabalhar? Por exemplo, o passa-fauna, que é um túnel que os animais passam por baixo, conseguindo passar de um local para outro, que são os corredores ecológicos. E daí coloca uma tela para ele poder se orientar. Então tem muita coisa que a gente pode trabalhar. E nós precisamos em Santa Catarina também um chamado santuário. O que significa isso? Um local onde os protetores levam os animais lá e eles vão morrer através da velhice, não por outro tipo de situação. Então são pautas como essa que nós estamos travando e eu acredito que nesses 2 anos de coordenação da frente parlamentar nós vamos ter grandes avanços para que a gente possa ter castrações em massa, para que a gente possa microchipar os animais, que a gente identifique a posse responsável, que as pessoas não peguem o seu animal, ah, tá bonitinho agora, de repente mordeu um chinelo, fez uma confusão e ele abandona o animal. E especialmente no interior. Você que mora aí na zona rural, você sabe o problema que é de animal abandonado. E você percebe que o animal está abandonado. Por quê? Porque ele está perdido. Ele é um animal esperto. Ele está perdido. Então você deixa o animal ali a morrer a sua própria sorte ou você leva para sua casa. E muitas vezes a gente faz isso. Né? Por exemplo, eu no meu carro levo um pacote de ração. Onde eu encontro o animal, eu entrego, deixo uma raçãozinha para ele. Ele vai lá, se alimenta. Mas nós precisamos ter umas políticas mais efetivas e focadas para a proteção animal. Especialmente no controle dos animais que estão na rua. Eles não são de rua, porque foi um ser humano que abandonou eles, né?
Deputado, ainda sobre essa questão da proteção aos animais, o senhor apresentou um projeto de lei, o projeto de lei número 103 de 2019, que impõe uma multa a quem participa da farra do boi. É isso mesmo, deputado?
Na realidade, o que acontece? A farra do boi já é crime. Você praticar a farra do boi é crime. Agora vai ter multa. Porque não é possível você pegar um boi e tipificar ele como se fosse Judas, e colocar toda a tua raiva, a tua agressão naquele animal, até chegar a um caso extremo de matar o animal. Então, dessa maneira, o Brasil contra a farra entrou em contato também com o gabinete. Nós entendemos que é muito importante, e esse projeto foi feito em várias mãos, com vários corações. Bem como nós estamos concluindo também para punir quem faz guerra também entre cachorros. Tem outra luta de cachorro, tem também luta de galo. Então vai ser multado. Não é possível mais essa barbárie. Ah, mas é cultura. Também era cultura a escravidão. mudou o jogo. Também era cultura no século passado você fumar, que era tá tudo certo, que você poderia ter melhoras na tua saúde, até fumante, mulher grávida poderia fumar, que não ia ter problema nenhum. Pô, mudou o jogo. Então são conceitos de época. Nessa época nós não admitimos mais os maltratos e esse tipo de farra tem que ser punida.
Deputado, o senhor representa a região serrana, onde há uma grande preocupação com a garantia da operação de uma nova ala que está em fase final de construção lá no Hospital Tereza Ramos. O que, que ainda precisa ser feito para garantir o funcionamento desse novo setor nessa unidade?
É bom, então eu sou de Lages, da Serra Catarinense, eu tenho um orgulho tremendo pelo meu chão, eu sou o único deputado eleito da região serrana. E essa nova ala do Hospital Geral Tereza Ramos, ela é muito importante não só para a macro-região serrana, mas também para a região oeste, que tem outros municípios que são abrangidos também. Foram investidos mais de 100 milhões de reais, agora está aguardando 4, 6% de conclusão da obra, praticamente a obra está concluída, e o que nós estamos cobrando, solicitando ao governo do estado que abra por partes. Hoje nós temos 30 leitos de UTI esperando ser utilizado. E está caótica a situação de Lages. Por exemplo, tem uma UPA, uma unidade de pronto atendimento maravilhosa que foi inaugurada. Ela não suporta mais as demandas. Tem outro hospital também, que é Nossa Senhora dos Prazeres, também não aguenta mais. Então o governo tem que se fazer presente. Nós tivemos uma audiência pública agora lá em Lages. E daí foi determinado que no segundo semestre do próximo ano seria já dado andamento. Mas só que nós não podemos esperar. Então nós estamos travando também essa luta para que a gente possa melhorar a saúde das pessoas, trazer qualidade. Toda hora tá os equipamentos de ressonância, tomografia quebrados. Isso é um absurdo, inoperância do Estado. E tem uma máquina nova de ressonância magnética. Então eu cobrei do governo que coloque em operacionalização essa máquina para beneficiar as pessoas e assim a gente fazer valer o direito de cada um, de cada uma.
Deputado, é importante salientar que essa obra do Hospital Tereza Ramos gerou algumas polêmicas no decorrer por conta da questão do número de funcionários. Na verdade, é uma grande obra que atende, com certeza, muito mais além do que a região serrana, mas a alegação do Estado, em muitas vezes, em reportagens e cobranças de parlamentares, é que não tem mão de obra para atuar lá no Tereza Ramos. Isso está sendo também avaliado junto ao governo do Estado? Existe possibilidade de uma contratação, de um concurso público, para que essas alas realmente possam funcionar?
É o que acontece de acordo com o posicionamento do governo. Eles estão fazendo os estudos ou para concurso público, ou para processo seletivo, ou entregar para uma organização social. Tem algumas universidades em Lages que eu dei a sugestão em conversa com o secretário Elton da Saúde para que ele converse com o pessoal, faça essa ponte e eu me deixei à disposição também de fazê-lo. Então tem o curso de medicina que poderia estar sendo utilizado lá, tem cursos da área da saúde muito fortes e com conceitos bem, com um ranking bem elevado em relação ao MEC. Agora o que nós estamos esperando é que de fato aconteça e que tenha um posicionamento. O que vai ser? Qual dessas três fontes vai ser? E assim beneficiar a sociedade.
Deputado, outra preocupação da região é a pavimentação da estrada da Serra do Corvo Branco, SC-370. A Assembleia Legislativa, inclusive, realizou uma audiência pública lá em Urubici, no dia 7 de outubro. O que falta para essa obra ser concluída?
A desculpa do governo é que não tem recurso, né? Que faltou recurso, então estão esperando agora um financiamento. O Estado de Santa Catarina está no nível C. Para poder conseguir financiamento, precisa mudar para nível B. De acordo com o secretário Carlos Hassler, está o governo trabalhando de forma muito intensa para elevar o nível. Nós temos essa demanda, que é a conclusão da Serra do Corvo Branco, que é a 370. Nós temos uma outra parte também de 30 quilômetros, que liga Rio Rufino a Urubici. São demandas de grande importância, que vai trazer um desenvolvimento extraordinário para todo mundo que trabalha com o setor de turismo, setor agroecológico, de produção. Enfim, nós temos demandas na região como um todo, e essas são pautas no qual eu travei 13 pautas, além da 370. Nós temos a 390, que liga Anitta Garibaldi e Celso Ramos. Nós precisamos ampliar a estrutura das escolas militares na Serra Catarinense, porque traz um setor de civismo, de respeito ao professor. E eu acredito sim que logo, logo nós vamos ter um retorno positivo para a sociedade. Há muito tempo se espera a conclusão, neste caso, do Corvo Branco, bem como essa ligação entre Rio Rufino e Urubici. está sendo pautado. Nós não vamos deixar de lutar, nós vamos continuar trabalhando para que a gente possa trazer um resultado positivo para a sociedade. Vale ressaltar que foi numa segunda-feira à noite, muito fria, e nós tivemos aproximadamente 600 pessoas, lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, a sociedade como um todo, exigindo lá na comunidade São Jorge, em Canudos, em Urubici.
Deputado, ainda falando na questão de infraestrutura para a região serrana, há muito tempo se pede a federalização da rodovia Caminhos da Neve. O senhor tem acompanhado esse processo? Essa possibilidade está mais próxima?
Essa pauta também está sendo travada dentro dessas 13 demandas. E a federalização que acontece? O governo lá de São Joaquim, quero mandar um grande abraço para o prefeito Giovanni Nunes, ele já tirou aquele trecho que era municipal, passou para o Estado. Nós precisamos dessa federalização. É tão importante essa via que vai ligar a Serra Gaúcha com a Serra de Santa Catarina, mas vai muito além do que a gente possa imaginar. Uma vez que liga o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico. É uma ligação, a primeira ligação de uma rodovia que vai passar pelos dois estados daqui do sul e fazendo um desenvolvimento econômico extraordinário. Então faltam apenas 10 quilômetros, o Exército está trabalhando lá, nós precisamos desse apoio e assim já fiz solicitações para a bancada de Santa Catarina, através do senador Jorginho Melo, para que nos ajude nesse movimento e que se mantenha os recursos lá e conclua as obras de uma vez e assim trazendo algo que vai beneficiar, que a gente nem consegue imaginar a grandeza dessa obra.
Deputado, outra proposta de sua autoria que tramita aqui na casa busca alterar as regras para a produção do queijo artesanal serrano. Essa é uma iniciativa que surgiu a partir de uma audiência pública em que foram ouvidos os produtores. Eles têm algumas reivindicações, eles pedem mudanças nessa lei, é isso, deputado?
É isso mesmo, essa lei é de autoria de um outro colega, deputado Gabriel Ribeiro, da Serra Catarinense, e nós estamos aprimorando essa lei. Então, através de uma audiência pública, nós tivemos mais de 8 cidades representadas numa sexta-feira à noite, chuvosa e muito fria. A região serrana, ela é assim, ela tem essas nuances da temperatura. E lá nós fizemos as pautas, juntamente com a IPAGRE, juntamente com a Associação do Queijo Artesanal Serrano. E assim apresentamos esse projeto de lei, já passou pela CCJ e está passando pelas comissões, e nós precisamos, de fato, garantir essa cultura que é milenar, é anciã, passa de avô para os filhos, dos filhos para os outros filhos, e assim vai indo. Só que, de repente, o que está acontecendo? As pessoas estão parando de produzir o queijo porque a burocracia é gigantesca. A qualidade é de excelência. Quando a gente leva esse queijo para outros lugares, eles ganham os prêmios. Só que, de repente, aqui parece que santo de casa não faz milagre. O santo de casa tem que fazer milagre para que a gente possa mudar o jogo e trazer esse desenvolvimento e as pessoas comer essa iguaria tão maravilhosa e tão gostosa que é o queijo serrano.
Deputado, o senhor também tem uma proposta para criar um porto seco na região serrana. De que forma esse porto funcionaria lá na região?
Eu tive a oportunidade de conhecer o Porto Seco de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste de Santa Catarina. E, de fato, traz desenvolvimento, traz riquezas. Então, nós fizemos também uma audiência pública para escutar a demanda da sociedade, juntamente com o secretário da Agricultura do Estado, Ricardo Gouveia, e lá foi apresentadas as demandas. Agora nós estamos fazendo os estudos técnicos para ver dessa viabilidade. O que acontece? O Porto Seco está se transformando no chamado CLIA, que é um centro logístico de integração, que pode, dentro dessa estrutura de importação e exportação, ter fábricas para produzir e já exportar, desembaraçar toda essa produção. Então, cria desenvolvimento, traz riquezas. Eu estou muito focado na região serrana e no estado como um todo. Mas a região serrana tem um cunho especial, porque se você não faz na sua casa, você não faz na casa de ninguém. Então, nós estamos trabalhando muito forte e eu acredito que vai trazer algo muito bom. Claro que é médio ou longo prazo. Nada é para agora. As coisas demoram. Sabe que o poder público é meio travado. Mas a gente acredita que essa bandeira está flamulando e ela tem poder para transformar realmente a Serra Catarinense.
Deputado, esse é o primeiro ano do seu primeiro mandato como deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. Passado esses primeiros semestres, primeiros 8 meses, qual a avaliação que o senhor faz dessa experiência até agora?
E vale ressaltar também que é um ano das eleições, né?
É verdade.
Um ano das eleições. Então a gente teve a honra de ter 30.277 votos que acreditaram nessa mudança, acreditaram no potencial do Márcio Machado, um jovem que foi estudar para ser político. O pessoal muitas vezes não conhece um pouco da minha história. Eu fiz ciência política por 4 anos em Itajaí. Retornei para minha terra, fiz direito, hoje sou advogado, mestrando em direito e pós-graduado em ciência política. Eu ministro cursos e palestras há 17 anos, sou apaixonado pela comunicação. E esse período como está, nesse momento, eu já fui vereador 2 vezes, concorri a prefeito da minha terra, ficando em segundo lugar de 3 candidatos. Então eu sou apaixonado pela política, como se fosse a água para o peixe. Eu amo o que faço. Então, quando você ama o que faz, não é um trabalho, é algo prazeroso de você fazer. Então, eu estou focado, estou determinado para que o meu povo sinta orgulho do meu trabalho. Quando eu andar na rua, as pessoas batendo no peito, eu votei em você, ou não votei, vou votar, ou enfim, estou gostando do teu trabalho. Então, a gente faz algo diferenciado, estou retornando em cada cidade para escutar as demandas, chamado deputado Márcio Machado, mais próximo de você. Então, a gente tem um grupo de engenheiros que fazem projetos, porque o papel primordial do deputado é o quê? É fiscalizar e legislar. Eu não entendo de construção. Então, eu contratei um grupo de engenheiros. Nós temos emendas parlamentares vinculantes no final do ano. Eles estão fazendo os projetos para que seja bem certinho aquele valor aproximado ali, para que a gente possa mostrar para a sociedade uma obra de qualidade que seja fiscalizada e que não tenha problema em um período curto de tempo. Então, eu estou feliz da vida de estar aqui. Quem quiser me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, eu tenho um blog na internet, vai lá, me siga, será uma honra recebê-lo também lá no meu canal do YouTube.
Deputado Márcio Machado, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast Ordem do Dia da Assembleia Legislativa. Volte sempre que desejar.
Gratidão, um grande abraço a cada uma e fiquem todos com Deus.
Também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, no dia 9 de outubro de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio L. O Ordem do Dia está disponível no Spotify, nos demais tocadores de áudio, como o Google Podcasts. Você também pode nos ouvir no site da Rádio L, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga-nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!